Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Oficina em Santarém destaca manejo integrado do fogo na agricultura familiar. Corpo de Bombeiros registra aumento de incêndios urbanos em Manaus. Paulos Editora completa 95 anos de presença no Brasil. E segundo simpósio de judô, reúne atletas e professores em Paris.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que novas regras para doadores de sangue exigem adaptações de municípios. Foram alterados os critérios de aptidão usados pelos hemocentros do país com reduções de prazos para doadores que fizeram tatuagem, tiveram câncer ou passaram por outras condições de saúde. Os detalhes com Ângelo Couto.
As novas regras do Ministério da Saúde para a doação de sangue alteram os critérios usados pelos hemocentros do país e ampliam o perfil de pessoas que podem se candidatar à doação. As principais alterações estão relacionadas à idade e à diminuição de prazos para doadores que realizaram procedimentos de saúde ou estéticos invasivos. Pessoas com mais de 70 anos poderão doar desde que não seja a primeira vez, sejam consideradas aptas na avaliação clínica e respeitem os intervalos e a frequência para essa faixa etária. Quem fez tatuagem, piercing, maquiagem definitiva ou outras intervenções estéticas em estabelecimentos com condições sanitárias adequadas deverão aguardar 7 dias. O candidato que não conseguir comprovar a segurança do processo ficará impedido de doar por 4 meses, 8 meses a menos do que a regra anterior. No caso de quem fez procedimento de saúde, como endoscopia, por exemplo, a suspensão para doação caiu de 6 para 4 meses. Já o procedimento de impedimento para pessoas que se deslocaram para áreas endêmicas da malária ou tiveram exposição em regiões de mata, bosque ou floresta passa a ser de 30 dias. Antes, chegava a 12 meses. As mudanças entram em vigor em 30 de setembro, 90 dias após a publicação da norma. Estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos, apresentar documento oficial com foto, estar alimentado, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas e ter o consentimento formal dos responsáveis, no caso de candidatos menores de 18 anos, seguem como critérios básicos para a doação. Diante das mudanças, a Confederação Nacional de Municípios alerta os gestores locais para a necessidade de atenção e adequação dos serviços de saúde. A entidade destaca a importância da atuação municipal para incentivar a doação, divulgar informações precisas e contribuir para a manutenção dos estoques dos hemocentros. A CNM reforça que os gestores municipais devem se atentar às novas regras e às orientações dos órgãos responsáveis pela política de sangue, de forma a apoiar a ampliação da doação e contribuir para o abastecimento seguro dos hemocentros. Além dos critérios básicos e situações de impedimento temporário, a instituição ressalta que a análise individual do candidato continua sendo realizada pelo serviço de hemoterapia. Reportagem Álvaro Couto.
E uma oficina em Santarém destacou o manejo integrado do fogo na agricultura familiar. A atividade reúne técnicos de municípios do oeste do Pará para fortalecer ações de prevenção, uso responsável do fogo e construção de estratégias de gestão ambiental. As informações com Daniela Pantoja.
Técnicos de secretarias municipais de meio ambiente e agricultura de municípios da região oeste do Pará participam em Santarém de uma troca de experiências e construção conjunta de estratégias voltadas à prevenção e ao manejo responsável do fogo. A oficina de manejo integrado do fogo na agricultura familiar é realizada pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, a SEMAS, a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, a SEAF, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, de Santarém. A proposta é fortalecer as capacidades técnicas de gestores e equipes municipais para a prevenção e o manejo integrado do fogo, e também contribuir para a redução da degradação ambiental e para a adoção de práticas produtivas sustentáveis e de adaptação às mudanças climáticas, como pontua Jarlene Gomes, pesquisadora do IPAM.
E a gente está apoiando as oficinas sobre manejo integrado do fogo, com foco na agricultura familiar, a partir de uma demanda do próprio governo do estado, iniciada ali pelo secretário Raul, que nos convidou para ser parceiros em trazer principalmente a parte de conteúdos, porque a gente tem hoje uma ameaça que é constante, que é justamente as mudanças climáticas, que é agora agravada pelo fenômeno El Niño. E a gente tem, principalmente na Amazônia, um público que é muito muito afetado, que é a agricultura familiar, tanto na parte de produção como na parte de quais as alternativas que eles têm para o não uso do fogo. E aí a gente não está falando de extinguir o fogo, mas sim de pensar quais são as alternativas, quais são os cuidados.
Alcelene Cardoso, coordenadora regional do IPAM, destaca que além de dialogar com as secretarias municipais, serão desenvolvidas também oficinas com os produtores rurais dos municípios, com foco no manejo dessas áreas.
O primeiro objetivo aqui é a gente dialogar com as secretarias municipais de meio ambiente, as secretarias de agricultura dos municípios, os órgãos de assistência técnica como a EMATER, né, mas também trazendo aqui o IDEFLOR e outras organizações, para entender essa política pública, entender o que é o plano, como é que ele vai decantar, conversando com outros entes que participam dessa temática do fogo, como o Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, Brigadistas e essas organizações. Terminadas essas rodadas, que são 4 oficinas, tentando fazer esse diálogo com mais de 30 municípios, nós iniciaremos a discussão também com os produtores rurais. Essas oficinas, embora sejam com as secretarias, ela é focada no público da agricultura familiar. Como é que o fogo está sendo manejado nessas áreas? Como é que a gente dialoga sobre o fogo enquanto ferramenta de trabalho e não enquanto risco para a produção familiar, seja para a produção ou para os nossos produtores?
A formação também contempla os princípios e instrumentos do manejo integrado do fogo, autorizações de queima e medidas de prevenção e gestão de riscos. Sobre as estratégias, o governo do estado do Pará desenvolve o programa de prevenção e combate a queimadas e incêndios florestais, que é totalmente alinhado com a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Para executá-lo, existe um plano operativo anual. Para isso, é necessária a integração dos outros órgãos e instituições, como ressalta Andrelina Ribeiro, engenheira agrônoma e assessora da SEMAS.
Sobre a estratégia que o Estado vem desenvolvendo nessa temática, existe um programa, que é o Programa de Prevenção e Combate a Queimadas e Incêndios Florestais do Estado do Pará. É um programa totalmente alinhado com a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo e, para executá-lo, existe um plano operativo anual. E dentro desse plano está previsto, entre outras ações, esses momentos de oficinas para capacitação de agentes que trabalham, né, que são diversos, que trabalham nessa frente, né, temos coordenadores de brigadas, temos agentes de extensão rural, técnico de EMATER, agentes municipais da Secretaria de Meio Ambiente e também da de Agricultura.
Participam da capacitação técnicos de municípios como Rurópolis, Trairão, Itaituba, Belterra, Mogi dos Campos, Juruti, Óbidos, Oriximiná, Alenquer, Monte Alegre, Prainha, Coroá e também Santarém. De Santarém do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Corpo de Bombeiros registrou aumento de 89% nos incêndios urbanos em Manaus neste ano. A corporação também alerta para o crescimento dos incêndios florestais. Confira com Yuri Bezerra.
Manaus registrou aumento no número de incêndios urbanos e florestais entre janeiro e 9 de agosto de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados apontam 666 ocorrências urbanas neste ano, contra 353 em 2025, alta de aproximadamente 89%. No mesmo período, os incêndios florestais também cresceram. O número passou de 133 ocorrências em 2025 para 564 em 2026, aumento de mais de 324%. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Coronel Orleisson Muniz, o aumento das temperaturas e a redução da umidade relativa do ar favorecem a propagação das chamas.
Nós já estamos sofrendo os efeitos do El Niño, o aumento da temperatura de forma substancial, a diminuição da umidade relativa do ar, e tudo isso potencializa a ocorrência de incêndios. Isso tudo é reflexo dessa combinação de fatores. Portanto, é muito importante que as pessoas não atenham fogo nos seus quintais, em terrenos baldios, a vegetação já está muito seca.
Além dos incêndios em áreas de vegetação, o período de calor também exige atenção dentro das residências. Com as altas temperaturas, aumenta o uso de aparelhos, como ar-condicionado e ventiladores, o que pode sobrecarregar as instalações elétricas.
Tome muito cuidado dentro da sua edificação, é natural as pessoas utilizarem mais o seu ar-condicionado, abrir mais a geladeira, usar mais o seu ventilador. E tudo isso, se você não tiver as instalações elétricas bem dimensionadas, pode ocasionar curto-circuito, sobrecarga e começar a incêndio. É muito importante também as pessoas manusearem aparelhos de solda, conserto de eletrodomésticos dentro da sua residência de forma adequada, não deixar crianças manusear isqueiros, velas e até mesmo ter os seus equipamentos dentro de casa bem mantenidos.
A combinação de calor intenso, baixa umidade e vegetação seca aumenta o risco de incêndios e exige atenção redobrada da população para evitar novas ocorrências. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Paulo's Editora completa 95 anos de presença no Brasil.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E o calor intenso deve continuar na capital amazonense nos próximos dias. Período de agosto e setembro costuma registrar as maiores temperaturas na capital. Saiba mais com Joelma Viana.
Manaus enfrenta um dos períodos mais quentes do ano, com temperaturas que chegam a 35 graus e sensação de abafamento. O período de agosto e setembro costuma registrar maiores temperaturas na capital, com médias entre 33,6 e 34 graus, respectivamente. Segundo o meteorologista Leonardo Vergasta, o clima da região norte tem características diferentes de outras partes do país. A região não apresenta mudanças tão marcadas entre as quatro estações do ano e possui períodos de chuva e de seca mais definidos.
Aqui na região norte do Brasil, a gente tem um clima bem diferenciado em relação a outras regiões do território brasileiro. Isso basicamente se deve ao movimento, né, de translação da Terra ao redor do Sol, uma vez que a distribuição espacial de radiação que chega à superfície, ela é praticamente constante durante todo o ano. Isso faz com que a gente não sinta aí o efeito das quatro estações do ano. Aqui no caso a gente fica com uma estação seca bem definida e uma estação chuvosa também bem predominante.
Leonardo explica que os recordes de temperatura dos últimos anos tiveram relação com o El Niño e o aquecimento do Atlântico Tropical Norte.
A expectativa para esse ano é que as temperaturas fiquem variando próximo à média climatológica para o mês de setembro. No entanto, a gente tem observado aí diariamente na capital Manaus temperaturas aí em torno de 34, 35 graus. Esta amazônica, onde o vapor d'água liberado pela evapotranspiração da vegetação, aumentando esse efeito de abafamento na cidade.
O crescimento urbano também contribui para o calor em Manaus. O asfalto e o concreto absorvem mais energia e aumentam a temperatura na cidade. Além disso, a umidade da floresta amazônica, liberada pela vegetação por meio da evapotranspiração, reforça a sensação de abafamento. A previsão é de temperaturas próximas às médias climatológicas nos próximos meses, mas os dias de calor intenso devem continuar. A orientação é manter a hidratação, evitar a exposição prolongada ao sol e redobrar os cuidados nos horários de maior temperatura. Com produção textual de Rafaela Morim, de Santarém, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E comunidades tradicionais do Ituqui e Maicá celebram cultura e produção da agricultura familiar em Santarém. Em sua primeira edição, o festival realizado no último sábado reuniu feira agroecológica, oficinas, apresentações culturais e atividades voltadas à defesa das águas e à soberania alimentar. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Os produtos da agricultura familiar, artesanatos e biojoias feitos pelos comunitários ganharam espaço durante a primeira edição do Festival Cultural dos Territórios Ituqui e Maicá em Santarém.
Itacarim. O festival realizado no último sábado foi promovido pela Frente em Defesa dos Territórios Ituquimaicá, articulação formada por movimentos sociais e organizações de base que surge para fortalecer os modos de vida de agricultores e agricultoras familiares, pescadores e pescadoras artesanais, agroextrativistas, povos quilombolas, indígenas e comunidades ribeirinhas que vivem da relação com os rios, a floresta e a terra. Pela parte da manhã foram desenvolvidas oficinas sobre comunicação para o turismo de base comunitária, produção de bioinseticidas e elaboração de projetos comunitários com o objetivo de fortalecer conhecimentos voltados ao desenvolvimento sustentável dos territórios. A oficina de elaboração de projetos foi coordenada pelo coletivo Maparajuba, que integra a Frente em Defesa dos Territórios Ituquimaicá. Orilane de Castro, que faz parte do coletivo, destaca que a proposta da oficina foi pensada em fortalecer as bases comunitárias para que os comunitários possam elaborar seus projetos e também fazer a própria gestão.
O objetivo desse festival é levantar novamente os territórios, reforçar a cultura que tem dos territórios do Maicá, apresentando as produções, tanto de agricultura quanto de biojoias, culinária. E aí, dentro desse espaço, a gente pensou em maneiras de fortalecer as articulações que já existem dentro das comunidades. Então, por isso que a gente trouxe as oficinas também, onde uma delas é essa uma que a gente está agora, que é a oficina de elaboração de projetos, pensando em fortalecer mesmo as bases comunitárias, que a gente entende que um dos apoiadores principais que leva os recursos para as comunidades é através dos projetos das organizações que a gente conhece, que são nossas parceiras. Então a gente pensou em trazer essa oficina para a galera começar a pensar em trazer projetos para suas próprias comunidades, onde eles mesmos possam gestar esses projetos, onde eles consigam escrever um projeto, entender o que os financiadores pedem dentro de uma escrita de um projeto, para facilitar todo esse processo de fortalecimento das comunidades daqui do Ituqui e do Maicá.
Para Rivonete Ferreira, da comunidade Serra Grande do Ituqui, foi muito importante reforçar o trabalho da agricultura familiar, da pesca e o artesanato, pois dentro dos territórios existem muitas diversidades de produção, principalmente alimentos. Porém, o território está sendo muito ameaçado com a implantação de portos e vendas de terra.
Para um festival que foi programado, né, pela Frente Maicá e Ituqui, é uma organização que se preocupa com o nosso território. Então nós viemos hoje mostrar que ainda existe gente que trabalha com agricultura, com a pesca, com artesanato. Dentro do nosso território ainda há muita diversidade de coisas boas, principalmente alimentos. Nosso território está sendo muito ameaçado por questões dos portos, venda de terra. Muitas coisas acontecendo dentro do nosso território que às vezes a gente fica sem saber para quem procurar nossos direitos, mas que bom que nós ainda temos esse grupo que se organiza, que luta junto para que nosso território não seja acabado.
A programação finalizou à noite com o bingo comunitário, celebração religiosa da Igreja São Miguel, apresentações culturais das comunidades e shows musicais e atrações direto das comunidades que encerrou o festival em um momento de confraternização e celebração da diversidade cultural dos territórios. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Paulus Editora está completando 95 anos de presença no Brasil. Em Roraima, a instituição está há 3 anos atuando na comercialização de livros e materiais voltados à formação cristã, espiritual e pastoral. Acompanhe com Kayla Silva.
Há 95 anos, a Paulus utiliza a comunicação e a produção de conteúdos como instrumentos de formação e evangelização. A editora publica obras nas áreas de teologia, filosofia, espiritualidade, educação, ciências humanas e literatura infanto-juvenil. Em Roraima, a Paulus está presente há 3 anos. A chegada à livraria atendeu a uma demanda local por livros, artigos religiosos e materiais de formação. Segundo a gerente da loja, Taane Oliveira, estar em Roraima é também uma forma de viver a missão da instituição por meio do trabalho.
É uma alegria muito grande estar completando 95 anos no Brasil e estar há 3 anos em Roraima, né? A cada dia mais crescendo aqui nessas terras e abraçando esse povo que também nos acolheu com tanto carinho. A Paulus chegou aqui tem 3 anos. Né, e era algo que as pessoas pediam muito, né? Então a Paulus, ela já chegou aqui com o desejo das pessoas de ter mais esse material católico próximo a eles.
Além da venda de livros e artigos religiosos, a Paulus tem como uma de suas marcas a formação. Em Roraima, os materiais são utilizados por catequistas, agentes de pastoral, religiosos e outros leigos que buscam aprofundar a fé.
Os artigos religiosos, eles vêm para nos dar sinais, né, de que nós somos cristãos, mas os livros nos capacitam, nos moldam, fazem com que a gente realmente tenha propriedade daquilo que realmente é o catolicismo. Então, se eu não leio, se eu não me disponho a buscar as informações que é aquilo que hoje a gente encontra também na internet, mas o livro, ele nos dá aquela oportunidade de eu fazer aquela marcação, né, de repente vou organizar ali com os jovens uma programação, já ter aquele conteúdo marcado, selecionado. Então, com isso, para a gente é um diferencial. O nosso diferencial, de fato, é ter tantas oportunidades de formações, não só em uma área, mas em todas as pastorais dentro da igreja.
A atuação da Paulus também inclui projetos educacionais e formativos, como a Paulus Social e a Faculdade Paulus de Comunicação. A instituição mantém ainda uma rede de livrarias em diferentes regiões do país. Ao celebrar 95 anos, a Paulus reafirma a comunicação como instrumento de formação, diálogo e evangelização. Em Boa Vista, a programação da Semana da Paulus inclui uma missa em ação de graças pelos 95 anos de presença no Brasil. A celebração será no dia 20 de agosto, quinta-feira, às 8 horas da manhã. Durante a semana comemorativa, também haverá descontos em produtos da editora. De Boa Vista, Roraima, Kayla Silva, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais. Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Segundo simpósio de judô, reúne atletas e professores para troca de experiências em Parintins. O encontro contou ainda com aulas práticas e teóricas. Mais informações com João Carlos Moraes.
O judô voltou a reunir atletas, professores, técnicos e estudantes de educação física em Parintins no sábado, dia 15, durante a segunda edição do simpósio de judô, realizado no ginásio Caio da Ignácia. O encontro contou com aulas práticas e teóricas e a participação dos senseis Davi Azevedo e Dejanir Cardoso. Cerca de 50 pessoas participaram da programação, entre atletas de judô e jiu-jitsu, professores de academias e acadêmicos de educação física. A proposta foi aproximar atletas e profissionais de diferentes áreas das lutas e ampliar o acesso a técnicas e conhecimentos que podem ser aplicados nos treinamentos. Entre os assuntos trabalhados estiveram a origem do judô, fundamentos da modalidade, jogos e brincadeiras, além de aspectos ligados à filosofia do esporte. A judoca Gisele Carvalho, de 24 anos, que participou de competições nacionais, destacou a oportunidade de aprender com professores de fora de Parintins.
É gratificante, na verdade, porque trazer dois CCs importantes da seleção amazonense, porque um é nível, já tem um nível mais nacional, tem seu currículo Mico Galvão, que é um grande atleta do jiu-jitsu, e também do judô, mas claro que quando se fala em Mico Galvão, a gente só pensa nele no sendo campeão mundial do jiu-jitsu e o currículo dele é exemplar. Trazendo ele aqui para Parintins é gratificante, porque dá para aprimorar as técnicas, tanto no jiu-jitsu como no judô, trazer algo para que a gente possa se colocar algo a mais no nosso currículo de atleta.
O sensei Davi Azevedo ressaltou que os conhecimentos trabalhados durante o encontro podem ajudar tanto atletas que estão começando quanto aqueles que já disputam competições.
Esse simpósio é muito importante para o desenvolvimento do judô em Parintins. A gente veio através da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, através também da OCAMI, da Academia OCAMI, que é a nossa filial do Instituto Caminho Suave, para fazer esse simpósio. Isso, para os atletas de judô e para os atletas de luta, é importante, porque nós vamos, é muito importante e contribui muito para os atletas da OCAMI, né, que são os atletas do Tasso, do professor Tasso, que eles que participaram do jogo, do GES, né, dos Jogos Escolares Amazonense, assim como outras competições. Nós já temos um atleta que já participou de campeonatos brasileiros, a nível nacional, a nível regional, aqui de Parintins.
Técnico de seleção amazonense de judô, Dejanir Cardoso, também destacou os resultados recentes de atletas de Parintins em competições. Para ele, a realização de encontros como simpósio pode contribuir para a formação de novos competidores.
E a intenção é essa, né? A gente tentar massificar o judô aqui local e que já está dando bons resultados, né? Agora nos Jogos Escolares, agora em Manaus, a gente tivemos alguns campeões daqui, né, do município. Isso é muito bom, porque pouco tempo que a gente já está introduzindo, né, primeiro veio a vinda com o Sansei Lúcio Glaucio, agora está vindo eu, Sansei Davi. Isso é muito bom para o município, né, porque acaba realmente capacitando tanto os professores e tanto os atletas. E brevemente a gente vai ter um atleta aí na seleção amazonense para disputar campeonato brasileiro e quem sabe, né, um atleta olímpico aí para vir.
Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Santarém recebe a segunda exposição de arte do Patrimônio Cultural da Amazônia. Mostra que reúne 10 obras de artistas de diferentes municípios do Pará, propõe um olhar sobre o patrimônio cultural diante dos desafios da emergência climática. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Centro Cultural João Fona em Santarém recebe a segunda exposição de arte do Patrimônio Cultural da Amazônia. A mostra reúne 10 obras de artistas do Pará e nesta segunda edição propõe uma reflexão sobre a relação entre arte, patrimônio cultural, material e imaterial e os impactos da emergência climática na Amazônia. Com uma proposta colaborativa, a exposição reúne diferentes olhares sobre o tema. Cada artista apresenta, a partir de sua própria linguagem e perspectiva, uma leitura sobre as transformações ambientais e seus efeitos na qualidade de vida da população e na preservação e salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro. As obras foram selecionadas por meio digital e avaliadas por 3 curadores de arte. Nesta edição, participam artistas de Santarém, Itaituba, Uritiminá, Abaitetuba e Salinópolis, o que amplia a participação de municípios paraenses na iniciativa, como relata Franciele Sá, coordenadora da exposição.
Esta edição está acontecendo a partir de recursos da Política Nacional Aldir Blanc e foi publicada uma chamada para selecionar as 10 telas que compõem essa exposição. As inscrições eram destinadas a artistas do estado do Pará e tivemos inscrições dos municípios de Abaetetuba, Itaituba, Salinópolis, Oriximiná e Santarém. E cada artista trouxe em sua tela as suas percepções sobre o impacto da emergência climática sobre os patrimônios culturais. E é esse o objetivo do projeto, refletir sobre a interação desses temas na Amazônia. O evento de abertura da exposição vai acontecer hoje, no dia 17 de agosto, às 18 horas, no Centro Cultural João Fona.
A abertura da exposição será nesta segunda-feira e conta com intérprete de Libras, audiodescrição, materiais em braille, textos ampliados e rampa de acesso, o que garante recursos de acessibilidade para o público. Franciele Sá reforça o convite para que as pessoas participem dessa exposição.
E contará com diversos recursos de acessibilidade, como intérprete de Libras e audiodescrição. Você é nosso convidado para prestigiar esse momento que contará com atração musical e visita guiada à exposição, onde você terá a oportunidade de conhecer e conversar com os artistas selecionados. Então chame seus amigos, a sua família e nos encontramos hoje no Centro Cultural João Fona para a segunda exposição de arte do patrimônio cultural da Amazônia.
A programação inclui ainda a entrega simbólica da premiação dos artistas e uma visita guiada pela exposição. Durante o período da mostra, também será lançado o catálogo digital da exposição, que reúne informações sobre as obras e os artistas participantes. A exposição poderá ser visitada gratuitamente no Centro Cultural João Fona até dia 30 de setembro. O espaço funciona de 8 da manhã até às 6 horas da tarde, de segunda a sexta-feira e de 8 da manhã até às 12 horas, aos sábados e domingos. A primeira edição da exposição foi realizada em 2023 e contribuiu para ampliar a valorização do patrimônio cultural da região amazônica e estimular a produção artística relacionada ao tema. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Começou ontem oficialmente a propaganda eleitoral para as eleições gerais deste ano. É o momento em que candidatas, candidatos, partidos e federações passam a apresentar suas propostas ao eleitorado dentro das regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Para nós, da Rede de Notícias da Amazônia, este também é o momento de reafirmar um compromisso, informar com responsabilidade, equilíbrio e respeito à democracia. As eleições de 2026 vão definir os representantes que estarão à frente de importantes decisões para o Brasil, especialmente para a Amazônia. Serão escolhidos presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, senadores e deputados federais e estaduais. E é justamente por isso que o eleitor precisa estar atento. Campanha eleitoral não deve ser apenas disputa de slogans, imagens e discursos. Deve ser, sobretudo, oportunidade para conhecer propostas, comparar ideias e avaliar o histórico e o compromisso de cada pretendente que ocupa um cargo público. A Amazônia tem desafios próprios e urgentes. Desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, infraestrutura, saúde, educação, segurança, preservação ambiental, transporte, que são temas que precisam estar no centro do debate eleitoral. E cabe ao eleitor perguntar qual é a proposta, como será realizada, quanto vai custar, quem será beneficiado. Também é importante separar informação de desinformação. Em tempos de redes sociais, vídeos curtos e mensagens que circulam rapidamente, uma notícia falsa pode alcançar milhares de pessoas antes mesmo que alguém consiga verificar sua origem. Por isso, o cidadão deve desconfiar de conteúdos sem fonte, informações sensacionalistas e mensagens que tentam provocar medo, ódio ou indignação sem apresentar fatos comprováveis. A liberdade de expressão é essencial à democracia, mas liberdade também significa responsabilidade. A Rede de Notícias da Amazônia defende o direito do cidadão de conhecer diferentes opiniões e acompanhar o debate eleitoral com pluralidade. Nosso papel é levar informação jornalística, ouvir diferentes vozes e contribuir para que a população possa formar sua própria opinião. É importante lembrar ainda que 16 de agosto marca o início da propaganda eleitoral em geral, mas o horário eleitoral, gratuito no rádio e na televisão, terá início dia 28 de agosto até o dia 1º de outubro. Até o dia da votação serão semanas de debates, propostas, críticas, respostas e decisões. E no final, a decisão estará nas mãos do eleitor. Por isso, nesse início oficial da campanha eleitoral de 2026, o nosso convite é simples. Informe-se antes de escolher, questione antes de compartilhar e vote consciente. Porque uma eleição não se faz apenas nas urnas. Uma eleição começa na informação. E informação de qualidade também uma forma de fortalecer a democracia. Pense nisso e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4516 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yuri Bezerra, João Carlos Moraes, Joelma Viana, Daniela Pantoja, Kaila Silva e Álvaro Couto. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite.